10h17. Esta semana, duas crianças foram agredidas supostamente pelas próprias mães e o Conselho Tutelar esteve por duas vezes na delegacia acompanhando estes casos. Para falar sobre essa situação, né, o que acontece nesses momentos, nessas situações, estamos aqui com o Carlos Bonfim, ele é conselheiro tutelar, está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, obrigado pelo convite, agradecer a todos os ouvintes, né, também.
O senhor explica pra gente como foram esses dois casos?
Na realidade, né, quando a criança é vítima de algum tipo de violência, né, e a criança chega na escola ou no CMEI, eles acionam o Conselho Tutelar, né, e a gente tem que tomar providência. No caso desse menino, né, ele foi vítima.
Foi o primeiro caso da semana.
Foi o primeiro caso da semana, vítima de violência, né, pela genitora, né, a gente foi até a escola, identificamos, né, mas assim, depois a gente tem que fazer uma avaliação, né, assim, como foi um ato isolado, lógico, a mãe vai responder, né, porque é crime, né,
uhum.
Deixou muito hematoma, né. E aí, depois a gente fez reunião com a família, né? Essa família vai ser acompanhada pelo CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado aqui do município. Né? E essa criança retornou para a mãe já.
Ah,
né?
Já retornou?
Retornou. Ela permaneceu com a avó, né? Uhum. Por dois dias, né? Até fazer o procedimento do IML, fazer o procedimento, né? Uhum. O boletim de ocorrência. E aí, depois, a gente reuniu com a família, conversamos, uhum. Advertimos a mãe. Uhum. Em relação a essa agressão, né, como foi um ato isolado, não havia um histórico de agressões. Uhum. Aí a gente fez essa avaliação e retornou com a mãe, né, agora a gente vai encaminhar a mãe para um atendimento também, um programa de atendimento do município, para ela poder ser acompanhada.
Uhum. E nesse caso, então, quer dizer que, pelo que se divulgou, né, que o menininho ele foi à escola com uma blusinha, ele estava com um agasalho. E aí a professora achou estranho, porque estava muito quente, né?
Estava muito calor.
E aí ela pediu para que ele retirasse o agasalho e viu que o bracinho dele estava todo machucado.
Estava todo machucado, né? E aí é obrigatoriedade, né, da escola e acionar o conselho, né, no momento que verifica essa violência.
Isso acontece com frequência? Tipo assim, essa participação, esse envolvimento da escola...
Acontece com frequência, né? Quando a escola verifica um tipo de violência física ou até abuso sexual, né? Tem casos também que a gente atende no Conselho de Abuso Sexual, uhum. Aciona o conselho para a gente poder verificar e fazer os encaminhamentos necessários, né?
E ontem vocês tiveram outro caso?
Ontem tivemos outro caso, um caso mais grave, né? Uma mãe que já em março desse ano já perdeu a guarda do filho, de 11 anos, né? Por, né, violentar o filho. Agredi ele constantemente e foi morar com o pai. E agora já teve a terceira ou quarta denúncia, né, em relação à criança de 2 anos e 4 meses, né, ontem, né? E aí ela mora numa residência no fundo e tem os vizinhos, né, que acabaram gravando, a criança gritando. E essa mãe não deixa marca, né? Essa mãe começa a sufocar a criança.
Uhum. Né, é assim que ela agride.
É assim que ela agride. Desde o começo que a gente chegou lá na casa, estava a polícia militar já. Ela demonstrou já ser agressiva, sabe? Então, tem um histórico de uso de drogas, né? A gente relata que ela faz uso de crack e maconha. E aí, né, tem esse relato. E aí a gente ficou preocupado, né? Porque com os relatos que a mãe poderia, né, fazer alguma coisa com a filha, que ela já ameaçou a própria filha de morte, né? De matar a filha, acabar com a vida dela.
Uhum.
Então, a gente teve que fazer o acolhimento institucional, né?
Nesse caso, tá no abrigo.
A gente já entrou em contato com o pai dela, com o avô, né, que vai vir para Maringá, né, essa semana, para, né, que ele possa ser encaminhado lá pro, né, uhum. pro fórum ali para conversar com o promotor e verificar a possibilidade dele acolher essa criança. Né.
Uhum. Esse ano foram vários casos, né? Inclusive nós acompanhamos aqui casos de crianças que foram abandonadas pelas mães, né, em escolas, né?
Isso, tem casos de mães que abandonaram, né, a filha na escola. E teve outro caso também, né, da uma tia. A criança já tinha sido abandonada pela mãe.
E aí a tia pegou
a guarda, adotou a criança, uhum. E acabou deixando a escola, né, e a criança agora está acolhida. Uhum. Né, alguns casos, né, também, quando vai para abrigo, a criança pode ser encaminhada para a família acolhedora, que é um programa do município que funciona muito bem, uhum. Né, que acolhe essas crianças, né,
uhum.
Provisoriamente, né, até que tenha uma decisão do juiz, né, para onde essa criança vai, se vai para adoção, uhum. Ou se vai para a família extensa. Cada caso é um caso, né?
Uhum. O conselho tem alguma estatística? Dá para entender, saber se está aumentando esses casos aqui na cidade?
É que, na realidade, assim, a gente acredita que não está aumentando os casos. A gente acredita que a própria mídia, né, a própria uhum. mídia ajuda nessa divulgação para as pessoas poderem denunciar. Antigamente, as pessoas tinham medo de denunciar, né? Hoje tem o Disque 100, As pessoas podem denunciar de forma anônima, né? Então, a gente acredita que existia já, né, esses casos de violência, porém não aparecia porque muitas vezes os vizinhos, as pessoas que viam, tinham medo de interferir e denunciar, né, com medo de ter, depois sofrer alguma coisa pela própria família da criança, né? Então, a gente acredita que apareceu mais agora pelo fato de ter divulgação, né, onde as pessoas podem fazer a denúncia.
E agora, há todo um cuidado, né, no tratamento desses casos, né? Porque, inclusive, o Conselho Tutelar já disse em outras reportagens e tal, que às vezes pode ser uma denúncia falsa, né?
Isso. Tem situações também que a gente atende que é denúncia falsa. Existe algumas situações que é disputa de guarda, né? Às vezes o pai e a mãe entram num conflito e um acaba denunciando o outro para prejudicar. Mas daí quem sai prejudicado é a criança, né? Porque a criança tem que ter o convívio familiar com a mãe e com o pai, né? Mas tem casos também que é briga de vizinho, né? Que também não existe uma situação de risco. Mas nesse caso concreto de ontem, a gente percebeu que existia sim.
Não tiveram dúvida?
Não tivemos dúvida. Eu fui lá até o local, estava a polícia militar. A mãe constantemente agressiva, até com a própria filha na minha frente. Então ela demonstrou mesmo ontem que, né, que os fatos relatados ali eram verdades, né? Os vizinhos que percebiam isso todo dia, a madrinha dela, né, que sempre ajudou ela, inclusive, né, e aí estava preocupada, porque ela sai à noite com a criança, vai fazer uso de drogas, leva a criança junto.
Ela é usuária de drogas também.
É, existe relato que ela faz uso de crack e de maconha, então a gente ficou preocupado, né.
E assim, a criança estava com medo da mãe.
E a criança, todo momento que eu estava ali, né, que a mãe pegava a criança não queria ficar com a mãe, sabe? Começava a gritar, desesperada, sabe? Queria ir com a madrinha, queria ir com a vizinha, mas não queria permanecer com a mãe.
O que acontece com essas crianças? Qual o procedimento? Elas recebem tratamento?
Então, essas crianças vão para acolhimento, ou posteriormente para a família acolhedora, e essas crianças são encaminhadas para o atendimento psicológico, né? O CREAS faz o acompanhamento, né? É da família também, né? E aí existe também as UBS, né, que faz atendimento psicológico, né, para que a criança possa superar, né, esse trauma, né. Existe o conselho, né, a gente teve se reunido os dois conselhos tutelares, existe uma nova lei, inclusive, né, que deve ser implementada até abril do ano que vem, né, um centro de referência especializado, né, para crianças, adolescentes, vítimas aí, ou testemunha, de violência, né? Então, seria um centro especializado para que possa atender de fato, né, essas crianças que precisam, né? A gente tem conversado aqui com o município, né? E a gente vai encaminhar essa proposta, inclusive na semana que vem, para a Câmara de Vereadores, né, para o prefeito, para que eles possam discutir no orçamento já, né? Tem que discutir esse orçamento para que o ano que vem possa ser implementado, né? E outras demandas também, né? Que a cidade existe de atendimento que precisa aumentar aí efetivo para atender a criança e adolescente aqui no município, que muitas vezes a criança fica desassistida, né, pela falta de equipe, né? Então, a gente, semana que vem, a gente vai encaminhar essas demandas aí para o prefeito da cidade e para a Câmara de Vereadores.
E quais são exatamente essas demandas? E falta de equipe? Que equipes são essas? Psicólogos?
Então, existe o CREAS, né, que muitas vezes, né, existe uma equipe lá mínima, a gente acha que deve existir um outro CREAS em Maringá, para que possa atender, né, tem que fazer a contratação, porque assim, cada equipe, cada técnico, ele tem um X de famílias para atender. Então, as outras famílias que precisam de atendimento acabam ficando na fila de espera. E essa fila de espera preocupa o conselho, porque a criança tem que ser atendida de forma emergencial, né, para que possa superar, né, o trauma, né?
Fica
porque
com trauma, senão, né?
Porque daí, se demorar, né, ela pode ser prejudicado, né? Tem o CAPZI também, que a gente acredita que tem aqui no zona, no lado Zona Sul, Zona Norte não tem. Tem o CAPZI, que também a gente acredita que tem, um CAPZI ali no Zona Norte, né? Que é para que possa atender as crianças, adolescentes, que são algumas usuárias de drogas, né? E algumas em condições aí que precisa desse atendimento, né? Então, alguns programas aqui da cidade que precisam ser ampliados, né, e que a gente acredita, né, que o prefeito tenha esse interesse, né, de garantir, né, até porque existe uma carta de compromisso, né, que foi firmada antes das eleições, né, e criança e adolescente é prioridade absoluta, né, então a gente acredita que, né, possa ser efetivado.
Você falou que tem fila de espera até por alguns serviços especializados?
Existe. O CREAS aqui em Maringá, que é especializado, o número eu não tenho, né, mas existe uma fila de espera porque cada técnico ele tem uma família para atender. Ele atende uma família, um X de famílias. Aí tem que esperar desligar a família para poder incluir outra. Então, existe, né, essa demanda reprimida, né, e que a gente fica preocupado porque essa demora no atendimento ele pode prejudicar, aí pode ser irreversível para a criança, né, o trauma que ela sofreu, né, ou para a própria família.
E o número de conselheiros tutelares precisa aumentar também?
Então, essa é uma outra discussão importante, né? A gente quer discutir isso com o município, porque em Maringá, assim, existe uma orientação do CONANDA, né? Existe uma resolução, né, que orienta que a cada 100 mil pessoas deva ter um conselho tutelar. Uhum. Então, em Maringá, existe dois conselhos tutelares. Dois conselhos, né? Já era para ter quatro conselhos tutelares em Maringá.
Quatro?
Isso. A demanda é muito grande, né? Inclusive, a gente tem situações, né, que a gente demora para poder atender, né? São 5 conselheiros em cada conselho, né? A gente tem uma estrutura mínima, né? Um carro, né? Tem um motorista só, tem administrativo, inclusive, que está faltando nos dois conselhos tutelares, né? A falta de servidores, né, para poder trabalhar. Então, acaba prejudicando o atendimento, até do próprio conselho tutelar, né? Então, a gente acredita que tenha que avançar, né? A demanda é muita, chega muita coisa no conselho, né? E a cidade é muito grande, e o ideal mesmo seria 4 conselhos tutelares, né? Então, é uma outra discussão que a gente tem que fazer com o município.
Agora, sobre esse centro de referência especializado, então, em crianças e adolescentes, existe uma lei que regulamenta a criação desse centro de referência, é isso?
Isso, existe uma lei...
Federal?
Né, uma lei federal, né? Foi aprovada esse ano, e que deva ser implementado, né, com um ano, eu acho que até abril tem que ser implementado.
Até abril do ano que vem?
Até abril do ano que vem. A gente vai correr aí e encaminhar, né, essa proposta aí para a Câmara de Vereadores, já para discutir, e para o prefeito, para que possa existir esse centro de referência especializado aqui no município de Maringá para atender essa demanda. Tivemos aí a Unucria, né, que vai ser implantado, né, a última cidade do estado a ser implantado, já deveria ter existido a Unucria, né, e agora a ideia também é sentar com a MUSEP, né, porque o Unucria vai atender 26 municípios. Hoje existe só uma psicóloga, né, que atende crianças, que faz a escuta da criança, então existe a demora também, né, então tem que ter mais equipe técnica, né, tem que ter um consórcio intermunicipal. E essa é a proposta do conselho, né, para aí para os prefeitos aí dessas cidades, para que possa fazer um pacto para poder existir esse consórcio e contratar a equipe que de fato possa atender toda essa demanda, né, da região.
Porque o Nucria é diferente do centro de referência daí, né?
Isso, o Nucria é diferente. O Nucria é o núcleo de combate, né, a crimes contra crianças e adolescentes, né? Para dar mais celeridade, mas é diferente.
Crianças,
é investigativo, né?
E todas as crianças e adolescentes que forem vítimas de crimes têm atendimento ali no Nucria daí?
Vai ter o atendimento inicial, né? Para fazer a escuta qualificada. Aí depois o atendimento em relação ao acompanhamento, ele seria feito nesse centro de referência.
Bom, mas para o Nucria ser implantado efetivamente, é preciso que se compre um imóvel, não é isso? É essa que era a discussão?
Isso, essa é a discussão. E a gente estava aguardando que o município precisava fazer a autorização do eixo, né, que tem a sua parte de comprar a casa. Isso, para poder efetivar a compra, né? O dinheiro já está aí.
O imóvel já foi encontrado? Sim,
existe um imóvel ali próximo da nona SDP mesmo, né? Ali. E o pessoal ia fazer uma reunião na prefeitura para ver se conseguia liberar esse alvará provisório, né? Para que o Estado pudesse comprar, porque existe um prazo, né? O prazo agora é até setembro, né? Para realizar a compra da casa, né? Então,
e se não comprar até setembro, o que acontece?
O dinheiro retorna.
Volta para a União?
Volta para a União. Então, precisa ser efetivado. Maringá já passou da hora.
São 600 mil reais, né?
600 mil reais. Então, é importante essa implantação, né? Aí o conselho se articulou, a gente fez a reunião na delegacia, né? E com o representante da prefeitura para poder, né, para poder ter um encaminhamento em relação a isso, porque na outra vez também o dinheiro veio e retornou, né? Então, é complicado. Né? E
precisa. Mas já está tudo encaminhado, está tudo certo.
Existe um posicionamento favorável da prefeitura em relação ao alvará provisório, né? Para que possa ser efetivada a compra da casa.
É preciso até um impacto de vizinhança, algo assim ou não?
Então, não sei, parece que tinha que agendar uma reunião, né, com um conselho, né? Não entendo muito bem, mas existe do eixo ali, que não é uma área comercial, não sei, né? Então eles têm que mudar essa questão ali, acho que é um conselho interno da prefeitura que faz essa mudança. Né, para poder efetivar essa compra. Né?
Tá. Aproveitando a sua presença aqui no estúdio, uma outra demanda aí do Conselho Tutelar tem sido as festas, né? Essas festas que vocês dizem que são festas clandestinas, que reúnem adolescentes, né, e vendem bebida alcoólica ali. Como que está essa questão? Tem uma força-tarefa criada, né?
Existe uma força-tarefa, existe uma equipe agora, né? Inclusive tem que fortalecer, porque muitas vezes a gente depende, né, da Polícia Militar. Né? A gente está tendo apoio da Polícia Militar, mas tem alguns dias da semana, final de semana, que não tem efetivo, né, da Polícia Militar para poder acompanhar o Conselho Tutelar. Mas existe uma equipe já formada, né, a gente já fechou aí esse ano de denúncias, né, que a gente fez um trabalho preventivo, foi quase 30 já festas, né, em chacras. Né, junto com a polícia, a gente conseguiu fechar 6 chacras aí na semana passada e semana retrasada. Né, são 6 chacras que foram fechadas. E aí agora, nessa última, o órgão fiscalizador da prefeitura foi. Né, essas chacras não tem alvará nem para alocar para terceiros, né, essas chacras podem ser multadas. Né, e aí a ideia é prevenir, né, porque esses adolescentes, aí essas crianças não façam uso precoce, né, de bebida ou algum tipo de droga. Então é necessário, né, fazer esse trabalho preventivo até para evitar. Né, teve casos aí que a gente viu que teve homicídio em chácara, brigas, lesão corporal. Inclusive, o Conselho Tutelar, na semana que vem, vai estar apresentando para o juiz da Vara da Infância, né, um pedido de mudança na portaria que estabelece a entrada e permanência de adolescentes em boates. Né, em Maringá, essa portaria é definida pelo juiz da Vara da Infância. Em Maringá, essa portaria está nos 16 anos. Né, pode entrar em boate. Então, assim, a gente acha contraditório, por quê? Porque o adolescente, ele tem acesso, né, a boates, né, com 16 anos, e existe a venda de bebida, e não existe um controle. Né, então é contraditório, porque se ele entra, ele vai beber, ele vai consumir o álcool.
Pedir...
A gente tem bastante situações de adolescentes que saíram de boates aqui de Maringá, pararam no hospital em coma alcoólico, saíram para cometer algum tipo de ato infracional. Então, existe uma situação de risco em relação a isso. Então, a ideia dos dois conselhos tutelares, né, está se reunindo, semana que vem a gente deve encaminhar um pedido para o juiz da Vara da Infância para que mude essa portaria. A portaria que autoriza a
entrada... Que leve para 18 anos?
Que leve para 18 anos. E aí o comerciante, o dono de estabelecimento da boate, né, ele tem que ter criatividade. Né, ele vai ter que... Antigamente tinha as matinês, né? Antigamente era proibida a entrada, né, de adolescentes aí.
À noite.
À noite, em locais de venda de bebida, né?
Mas à tarde tinha um evento para adolescente daí?
Antigamente existia, né? Eventos assim, matinê e tal. Então, é uma alternativa, né? Porque se o adolescente ele frequenta já uma boate, que tem 400 pessoas, 500 pessoas, né? Como é que existe um controle interno do proprietário, né? E ele pode, se for pegar adolescente bebendo, ele pode ser preso em flagrante, né? Então, é crime, né?
E a responsabilidade dos pais nessa história toda, hein? Como é que os pais estão agindo com seus filhos adolescentes?
Então, essa é o mais importante, né? A gente sempre orienta as famílias, né? O pai e a mãe tem que ter autoridade, tem que saber onde o filho vai, tem que saber com quem está andando. Né? Tem muitos pais, inclusive, que já ligaram para o conselho, meu filho está na boate, eu não autorizei, tem 14 anos, 13 anos, 15 anos.
Não consegue, né, controlar o filho.
Não consegue controlar. Eu falei, mas tem que resgatar a autoridade, né? Não é o conselho que tem que ir lá, né? Porque a gente não é o pai e mãe, né? O pai e mãe que tem que ter essa autoridade. Mas tem casos que a gente consegue encaminhar a família para... Existe um programa aqui, Escola de Pais, em Maringá, que a gente encaminha, né? Que faz esse acompanhamento, né? E possa resgatar essa autoridade, né? A família tem que ter autoridade. O pai e a mãe que manda, né? Lógico, né? Não precisa de agredir, né? Existem outras formas, né, de você ter o controle, mas isso é desde o berço, desde criança, né? Você tem que ter esse limite, né, com os filhos, né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista, e um bom dia, um bom final de semana para você.
Obrigado, a gente está sempre à disposição.
Conversamos com Carlos Bonfim, conselheiro tutelar, falamos sobre vários temas, né, relacionados ao conselho tutelar, sobre crianças que estão sendo agredidas por mães, como age o conselho tutelar nessas situações, o que acontece com essas crianças, qual o procedimento, o tratamento que elas recebem. O conselho tutelar quer a criação de um centro de referência especializado em crianças e adolescentes aqui para Maringá. Nesta semana que vem, vai fazer esse pedido oficialmente à Prefeitura de Maringá. Também um pedido à promotoria para que se eleve para 18 anos a entrada de jovens em boates aqui na cidade. Quer dizer, que se proíba que adolescentes de 16 e 17 anos frequentem boates à noite aqui em Maringá.